Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. A plataforma flutuante do gás natural liquefeito do projeto Coral Sul chega a Moçambique no início do próximo ano. O primeiro projeto de produção de gás natural liquefeito em Moçambique arranca no quarto trimestre de 2022 na área 4 da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. Trata-se do projeto Coral Sul. Mesmo em meio à tensão que se registra em Cabo Delgado, os operadores deste bloco garantem que a plataforma flutuante do projeto de exploração de gás natural em águas profundas chega ao país no início do próximo ano. Ainda segundo o anúncio feito pelo consórcio liderado pela petrolífera italiana Eni, os 13 módulos de tratamento de liquefação de gás já haviam sido concluídos e decorria a montagem de torre de ancoragem. Recorde-se que, no transato dia 5 de janeiro, foram retomadas as atividades de perfuração de 6 postos de produção de projeto Coral Sul, interrompidas devido ao avanço da Covid-19, prevendo-se que sejam concluídas no quarto trimestre do corrente ano. O projeto Coral Sul teve a decisão final de investimento anunciada a 1 de junho de 2017 e prevê a concepção de uma unidade flutuante de liquefação de gás natural a ser instalada no mar, com capacidade para produzir 3,4 milhões de toneladas por ano, no investimento de 7 bilhões de dólares norte-americanos. O projeto poderá gerar lucros diretos na ordem dos 39,1 bilhões, dos quais cerca de 19,3 bilhões de dólares para o Estado moçambicano durante 25 anos. A área 4 é operada pela Mozambique Rovuma Venture, que detém 70% do contrato de concessão de exploração e produção. Inclui ainda a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a Galp Energia, Rovuma e Cogás Moçambique Limitada, cada uma delas com 10% de interesse participativo. Depois de uma recessão económica em 2020, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia mundial vai retomar os níveis de crescimento este ano. A projeção é de 5,5%. O Fundo Monetário Internacional reviu em alta a previsão de crescimento da economia mundial para este ano, para 5,5%. A projeção inicial era de 5,2%. O Fundo Monetário Internacional diz que, dentro de uma incerteza excepcional, a economia mundial deverá crescer 5,5% em 2021 e 4,2% em 2022. A previsão de 2021 reflete expectativas de um fortalecimento da atividade fomentada pela vacina da Covid-19 e apoio de política adicional em várias grandes economias. O Fundo Monetário Internacional assinala que a recuperação projetada para este ano se segue a um colapso severo em 2020, que teve impactos adversos, agudos, nas mulheres, nos jovens, nos pobres, nos trabalhadores informais e naqueles que trabalham em setores com contacto intensivo. O Fundo Monetário Internacional acredita também que os maiores bancos centrais devem manter a política de taxas atuais durante o horizonte de previsão até o fim de 2022. E, mais, aponta também o preço de matérias-primas, com destaque para o petróleo, a subir em 2021 acima dos 20%, porém, bem abaixo da média de 2019. O comércio mundial deverá subir 8% este ano e recuar para 6% no ano seguinte. Já a inflação nas economias avançadas deverá ficar abaixo dos 1,5% em 2021, mas acima dos 4% nas economias em desenvolvimento. A maioria dos países africanos só terá imunização em massa a partir de 2023, segundo previsões da The Economist Intelligence Unit, que admite que, com o evoluir da pandemia, muitos países mais frágeis possam desistir da vacinação. O relatório da The Economist Intelligence Unit prevê que a maioria da população adulta nas economias avançadas terá sido vacinada até meados de 2022. No entanto, esclarece que para os países de rendimento médio, este período prolongar-se-á até finais de 2022 ou princípios de 2023. Mas o problema agrava-se quando se fala de economias mais pobres, onde a imunização em massa levará até 2024, isto se chegar mesmo a acontecer. Nesta última fase, encontra-se a generalidade dos países africanos, incluindo os lusófonos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, bem como Timor-Leste, Marrocos, Egito, Quênia, Etiópia e Gabão, deverão atingir essa meta até finais de 2022. Os primeiros 2 mil milhões de vacinas serão dados em 2021 com prioridade para os profissionais de saúde, mas as doses fornecidas pela COVAX cobrirão apenas até 20% da população de cada país. Cabo Verde prevê receber ainda no primeiro trimestre deste ano cerca de 220 mil doses de vacinas contra a Covid-19 e imunizar 20% da sua população. Falando no Fórum Econômico Mundial, Cyril Ramaphosa afirmou que o continente conseguiu assegurar o acesso provisório a 270 milhões de doses da vacina através de um grupo africano de aquisição de vacinas Covid-19 e mais 600 milhões de doses adicionais que espera conseguir através da iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde. A África registra 85.883 mortos e mais de 3,4 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Continuam os comportamentos de risco, apesar de aumento de infecções e mortes que podem estar relacionados com a nova variante Covid-19. Já não é novidade nenhuma que a Covid-19 existe e está a matar. Os números diariamente divulgados pelas autoridades moçambicanas confirmam isso, mas o risco tem vindo a aumentar com a descoberta da nova estirpe da doença. Aglomeração, o não ou mau uso da máscara são alguns dos hábitos antigos que continuam em voga, não só nos terminais e paragens, mas também nos mercados. No Zimpete, por exemplo, apesar da existência de pontos de lavagem das mãos, quase ninguém usa. A variante que está a fazer vítimas na África do Sul é chamada de nova variante sul-africana de Covid-19 por ter sido descoberta naquele país vizinho. Esta variante é considerada altamente contagiosa e não é facilmente reconhecida pelos glóbulos brancos, o que dificulta o seu combate. Estudos já avançados indicam que a variante, contrariamente à primeira descoberta na China, tem se mostrado fatal até para a população jovem. Os estudos avançam que as vacinas de combate à doença podem não ser eficazes para combater esta variante. A nova variante genética do SARS-CoV-2 tem sido assinalada pelas autoridades de saúde mundiais como merecedora de especial vigilância, dado o seu elevado potencial de transmissão. Cerca de 50 bancas transformaram-se em cinza após incêndio de grandes proporções que deflagrou no mercado central de Quelimane. Mais de 300 comerciantes ficaram prejudicados com o incêndio que aconteceu na madrugada desta quinta-feira. A maior parte dos comerciantes foi colhida de surpresa na manhã desta quinta-feira, com a informação segundo a qual os seus estabelecimentos comerciais haviam sido consumidos por chamas. Um dos guardas por nós entrevistados, de uma das bancas, contou à nossa equipe de reportagem que na ocasião alguns dos guardas até que sentiram algum cheiro estranho, mas não tiveram como aferir, pois não têm acesso ao interior das bancas. Outras mulheres por nós entrevistadas, por sinal vendedeiras de comida confeccionada no mercado central, visivelmente chocadas com a situação, afirmam que vários foram os prejuízos decorrentes do incêndio, pois o mesmo consumiu toda a mercadoria existente no interior das bancas, algo que vai comprometer o seu dia a dia, uma vez que era deste local que se conseguia algo para poder sustentar as suas famílias. O vereador de Atividades Económicas do Conselho Municipal da cidade de Quelimane, Joel Amaral, entende que a falta de prontidão por parte do Serviço Nacional de Salvação Pública condicionou a propagação do incêndio para outras bancas, visto que a instituição localiza-se próximo do mercado central. Como forma de garantir que o local não fosse palco de vandalização por parte dos oportunistas, a polícia esteve local. A Via Marítima continua a ser corredor de tráfico de drogas no país. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apreendeu esta semana várias quantidades de droga diversa no distrito portuário de Nacala. São no total 61 kg de heroína e 5 de metanfetamina apreendidos no distrito portuário de Nacala. Para despistar a atenção das autoridades, a droga tinha sido envolvida em pacotes de chá. Escaparam 6 indivíduos de nacionalidade estrangeira, mas um jovem moçambicano acabou caindo nas malhas da polícia. Esta é a primeira apreensão de droga que acontece este ano e numa altura em que a Via Marítima continua a ser o corredor para o tráfico de drogas no país. A desobediência no cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 constata a administradora de Homueni, Josina Chisico. Para impor a ordem, as autoridades decretaram tolerância zero para os infratores. As autoridades do distrito de Homueni, província de Inhambane, estão preocupadas com a crescente onda de desrespeito no cumprimento das medidas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus. O que mais preocupa os responsáveis deste distrito são os cidadãos considerados mais esclarecidos, tal é o caso de funcionários públicos e estudantes que circulam na via sem máscara, sendo que outros penduram no pescoço ou colocam no bolso. Para disciplinar este grupo, o governo local está a levar a cabo uma campanha de recolha dos prevaricadores, com vista a sensibilizá-los sobre o risco que correm ao circular em locais em aglomerados sem máscara. além das cidades de Inhambane e Maxixe e o distrito de Masinga, Rumuini, é também um dos distritos que tem vindo a registrar número muito alto de indivíduos diagnosticados com a Covid-19. E é desta forma que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos, no podcast. Não deixe de acompanhar estas e outras notícias quando forem às 9 horas 45 minutos no Fala Moçambique, comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada.